Igreja é só igreja quando o coração se dá.
O programa A Voz da Diocese está de volta.
Com a verdadeira comunhão.
Link A Voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
A nossa missão é trabalhar pela fraternidade no mundo. No Dia Mundial das Missões, o bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini presidiu a Santa Missa na manhã de domingo, dia 18 de outubro, destacando mais uma vez a nova encíclica Fratelli Tutti, lançada no início do mês pelo Papa Francisco. No documento pontifício escrito pelo Santo Padre, Francisco faz menção aos tempos atuais e ao mundo moderno que foi fundado sob o trinômio Liberdade, Igualdade e Fraternidade, lema da Revolução Francesa, ocorrida no final do século XVIII.
Então nenhum cristão deve se sentir dispensado de trabalhar na construção do Reino de Deus, que vai além de todas as estruturas socioeconômicas, políticas que temos. Nesta sua encíclica Evangelho Fratelli Tutti, todos irmãos, o Papa faz menção a uma realidade. O mundo moderno foi fundado sobre o trinômio, três princípios que a Revolução Francesa deixou aí, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. As nossas leis garantem liberdade e igualdade de todos perante a lei. As leis são boas, garante a liberdade, a igualdade. Na hora de aplicar é que é o problema, né? Uns são mais iguais, outros são mais livres, tudo. Basta vermos aí as prisões lotadas de pessoas, muitas ainda não julgadas e outros que têm dinheiro para pagar advogados caríssimos são soltos sem julgamento. Mas a fraternidade, que é esse terceiro pilar que sustenta a ideia do mundo moderno, não foi legislada. A fraternidade, estamos em atraso. E o Reino de Deus, ele começa pela fraternidade. Somos todos irmãos. Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, Pai é nosso, somos todos irmãos. E a missão da igreja, nós estamos no mês missionário, depois no final, Padre Oswin, que é pároco lá da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Diadema, na Santa, e é o encarregado, né, de animar a dimensão missionária, ele vai dizer umas palavras. A missão da igreja, a nossa missão é trabalhar pelo reino de Cristo, pelo reinado de Cristo, no qual a moeda é o amor. A moeda desse reino é o amor fraterno.
Dom Pedro ainda cita a padroeira das missões como modelo a ser seguido na construção de um mundo mais justo e fraterno.
Que nós possamos, recordando o nosso batismo, que fez de cada um de nós pessoas que são consagradas a dar a Deus o que é de Deus, ou seja, dar o nosso coração, o nosso tempo para construir esse mundo justo e fraterno, que nós tenhamos esse desejo. Deus não pede grandes coisas. Olha a vida dos santos. Santa Teresinha do Menino Jesus, tem a imagem dela ali, a pintura. Ela é padroeira das missões, ela nunca saiu do convento, viveu 25 anos e viveu no convento rezando pelos missionários e é a padroeira das missões, mas o amor que ela teve no coração concretizou na vida dela o reino de Deus que nós devemos levar ao mundo. Então peçamos ao Senhor também que nossos pequenos gestos fraternos sejam potencializados pela força divina para que possamos dar a Deus o que é dele.
Com o tema Vida e Missão e o lema Eis-me aqui, envia-me, A campanha missionária 2020 acontece no mês de outubro em todo o Brasil, por meio das Pontifícias Obras Missionárias, com o objetivo de promover a animação e cooperação com os territórios de missão nos cinco continentes. Durante o domingo, também foi realizada a coleta missionária, como uma iniciativa que simboliza um gesto concreto como uma expressão fraterna de todo o povo, através da oração e da colaboração ao Fundo Universal de Caridade, que mantém projetos nas áreas de saúde, educação, obras sociais, hospitais, leprosários, asilos, orfanatos, atendimentos à família e formação missionária em todo o mundo. Um exemplo dessa ajuda missionária, citada pelo padre Oswy Gilart, assessor diocesano do CUMID, Conselho Missionário Diocesano, é a contribuição para a Diocese de Pemba, em Cabo Delgado, região norte de Moçambique, na África, onde atua o bispo brasileiro Dom Luiz Fernando Lisboa.
Reinventando a missão, porque não tem recursos financeiros para mantê-la. E nós, ele dizia que a paróquia ou a diocese se mantém do dinheiro que envia Roma, ou seja, que envia as pontifícias obras missionárias, fruto dessa coleta que hoje é feita em todo o mundo. Então, o dia de hoje, meus irmãos, é para nos abrirmos a ver as necessidades dos outros, que com certeza são maiores que as nossas. Nós já temos muitas estruturas formadas, muitas paróquias, né, formadas, temos um clero bom, não é? Precisamos de missionários, precisamos de evangelizadores, mas quando saímos e vemos em tantos lugares do mundo, vemos que precisam. Então rezem, vamos rezar pelos missionários, para que as igrejas enviem missionários para ajudar a formar e a construir o reino onde precisa. Fortalecer os missionários que lá estão, como aqui no Brasil vieram muitos, aqui na nossa diocese também, né? Fortalecê-los com a nossa oração.
A fala do coordenador do CUMID, o autônomo Marcos Júlio Aguiar, chama a atenção para a fé e as ações de solidariedade e fraternidade que inspiram cristãos missionários diante das limitações impostas pela pandemia. Marcos constata o dinamismo do mundo atual, em que num dia celebrávamos com o povo de Deus, no outro se encontrávamos isolados.
Então, Fábio, eu estou costumando dizer para as pessoas o seguinte, algumas questões aí. Primeiro, a nossa fé em tempos de pandemia, ela é e tem que ser missionária, né? Ela, assim, ela transcende qualquer questão que a gente possa imaginar. No momento que a gente vive hoje, que a cada dia muda a nossa situação, a nossa agenda, a nossa realidade, né? Em uma semana a gente estava celebrando, daqui a pouco, em uma semana, a gente já não podia se encontrar, né? Como é que nós ficamos internamente entre nós mesmos? Eu me lembro da frase que Jesus falou para São Tomé: acreditar-se porque visto. Feliz aquele que acreditou sem ter visto, né? Então nós acabamos tendo que, em alguns momentos, transcender nessa questão simplesmente visual para o nosso interno, né? Trabalhar nossa fé interna. E nós voltamos ao que a gente chamaria também de cristão das catacumbas, né? Na qual, assim, ficamos meio que escondidos, né? Mas muitos de nós mantendo a nossa fé, como eram os cristãos da catacumba, que literalmente era isso, tinha que se esconder porque se saísse para fora morria. No nosso caso, principalmente dos idosos, das pessoas com comorbidades, mas também outras, até sem doença nenhuma, ao sair, se infectaram, né? E aí dentro disso nós vamos trabalhando internamente, não vai simplesmente chegar e falar, opa, pera lá. E nessa questão do mês missionário, que está sendo muito diferente e posso lhe dizer, extremamente desafiador para todos nós, né? Em termos de fêmea, em termos psicológicos, em termos assim de amplitude das questões, né? Literalmente a vida é uma missão, tá? Não é simples assim você dizer a frase que está na carta de Isaías: eis-me aqui, envia-me. Vai muito além do que você está imaginando. Então o que a gente tem hoje para dizer, para colocar, tem um ponto que eu acho que é muito importante citar. A partir do momento que você não tem mais a missa presencial, mas você tem que levar a palavra de Deus à pessoa, isso é um ato de missão. Então, esse lado foi extremamente trabalhado ao longo desse ano inteiro. Como é que eu levo para aquele senhorzinho que nunca teve Facebook a transmissão? Aí vai pelo WhatsApp, vai por aqui, mas você consegue fazer chegar. Então, a vida é missão. E nesse momento você coloca: eis-me aqui, envia-me. Vai pelo WhatsApp, vai pelo processo. E nesse processo de retomada, mais do que nunca, nossa fé tem que ser missionária. Porque, ai, nossa, está abrindo tudo, vamos lá. Não, pera lá. Aí vem a outra fala de Jesus: das noivas prudentes e das noivas imprudentes. Temos que ter prudência. A nossa fé também é missionária, mas ela é prudente.
Integrante do COMIPA, Conselho Missionário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes em Diadema, a diarista Regiane de Sena Silva indica a perseverança e a determinação como fundamentais na missão dos cristãos na sociedade.
Eu acho que a nossa missão é não desistir, é levar esperança, sim. Estamos passando por momentos difíceis, mas Deus está conosco. E é não deixar o nosso povo desistir, que é nesses momentos difíceis que a gente fraqueja. É nesses momentos difíceis que às vezes a gente pergunta onde está Deus. E a gente está aqui para levar Ele a quem precisa. É isso.
Vice-coordenador do COMID, Douglas Cavalcante Ribeiro, valoriza o aprendizado e o legado missionário nesses tempos de distanciamento social.
Bem, partindo de um olhar mais direcionado, como diria o Marcos, a gente poder se readaptar, uma coisa que tem se visto muito é como as pessoas têm se interligado nessa presença da internet, nessa presença interpessoal que a gente tem. Com isso você vê que as pessoas têm se aberto mais a esse tipo de diálogo com a internet, com os aplicativos e tal. Também uma coisa que fica muito é como realmente olhar para aquela realidade de uma outra pessoa, seja ela um irmão de rua, uma pessoa mais marginalizada, né, que está um pouco mais afastada, e poder levar ela àquela realidade. Partindo desse olhar, desde o ano passado que a gente saiu em missão, indo até as casas, como que a gente pode tocar esses corações de uma forma diferente é realmente sabendo se adaptar. Um exemplo também que fica, além de Santa Teresinha, como Dom Pedro falou, também São Francisco Xavier, fica muito o exemplo de São José Maria Escrivá, a gente buscar essa conversão cotidiana, a todo momento, né? Não só olhar para a liturgia e imaginar que é só ali na missa, mas saber fazer essa leitura no nosso cotidiano, saber interpretar na nossa vivência. Isso é uma coisa muito mais desafiadora, né? Como a gente trazer isso para o nosso viver. E a partir daí, poder entender que com essa nova ocasião que a gente tem nessas reaberturas, poder levar um Cristo cada vez mais presente na vida das pessoas. Mas entendendo que tudo isso foi sempre para uma forma de um crescimento pessoal, de um encontro muito maior com Jesus a partir do que a pandemia pôde presenciar. Seja nas nossas famílias, seja no nosso trabalho. Por mais que você esteja presencialmente distante, o que fica muitas vezes é essa comunhão. De você realmente mostrar que quem se importa mais é a pessoa que está mais próxima, aquela pessoa que a gente realmente mais ama, né? Que muitas vezes a gente deixa passar e nem sabe o que pode estar acontecendo. Se eu não me engano, teve muitos casos aí da depressão, da ansiedade que aumentou. E pelo simples fato de você estar perto da pessoa, a pessoa poder se sentir acolhida. E isso já é uma coisa que é radicalmente especial. Saber lidar e saber apresentar para aquela pessoa uma realidade espiritual muito significativa. Por mais que a pessoa possa ter a sua vivência completa aqui na igreja, com esse pânico que aconteceu, esse encontro com Jesus é muito mais importante dentro da sua família, né? Lembrando também que a primeira missionária é sempre a família. Lembrando que a família, ela é a igreja doméstica, ali que acontece toda essa comunhão com Jesus. Partindo desse olhar, poder imaginar que as coisas vão acontecer de uma forma mais significativa, muito mais profunda, né? Zelando sempre pela nossa comunhão com a família e com as pessoas ao nosso redor, que é exatamente aquilo que Jesus deixava junto com os apóstolos, né? Viver essa experiência para depois ir em missão, sabendo que a nossa primeira missão é interna, né? É interior, junto com os nossos.
E como trabalhar a missão das crianças e adolescentes em tempos de pandemia? Essa resposta, o coordenador da IAM, Infância e Adolescência Missionária, Glauber Machado, tem na ponta da língua.
Muito bem. A gente vai trabalhar a missão com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, partindo do princípio que nos une a todos, o batismo. pelo batismo somos todos chamados à missão. E cada um vai viver a missão específica que Deus lhe deu. Todos nós somos um projeto de santidade, e essa é a nossa missão. Nós vamos testemunhar esse Cristo no mundo. A vivência do testemunho, a vivência do dia a dia, sendo cada vez mais solidários, amando Jesus, nós vivendo esse momento, mesmo que a gente está preso, a gente tem que ter um coração aberto. Então nós podemos fazer o quê? A gente não pode sair, mas as crianças, os adolescentes, até os adultos, pode rezar uma Ave Maria pelos missionários do mundo todo, pelos continentes, por todas essas pessoas que saem das suas terras e vão para outras. Esse é o caso da missão Ad Gentes. E também, se a gente pode assim até incentivar nesses tempos o terço missionário. A gente já tem esse hábito de rezar o terço, mas que tal a gente então fazer em a cada mistério dedicar por um continente? Dedicar pela África, pela América, pela Europa, pela Oceania e pela Ásia. 5 continentes, 5 mistérios. É um bom jeito da gente manter essa nossa chama missionária, mesmo que a gente não possa sair, mas a gente pode transbordar. Transbordar pela oração e transbordar pelo testemunho de ser cristão.
A novena missionária diocesana 2020 prossegue até o dia 27 de outubro. As transmissões online acontecem pelas mídias diocesanas, sempre às 20 horas, pelo Facebook e YouTube da Diocese de Santo André. Recordando o legado da primeira propagadora da devoção ao Sagrado Coração Amoroso e Misericordioso de Jesus, a Santa Missa de Encerramento do Centenário de Canonização de Santa Margarida Maria Alacoque aconteceu na noite de sexta-feira, dia 16 de outubro, e reuniu fiéis e membros da Rede Mundial de Oração do Papa, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no centro da cidade de Santo André. O diretor espiritual do Apostolado da Oração na Diocese, Padre Vinícius Ferreira Afonso, que presidiu a celebração concelebrada pelo pároco da Catedral, Padre João Neri, se referiu a Santa Margarida na data de sua festa litúrgica como uma obra de Deus manifestada por toda a sua vida, sendo escolhida para divulgar a mensagem do amor de Deus através do coração do próprio Cristo. Coordenadora diocesana do Apostolado da Oração, Maria José de Jesus enfatizou a importância de Santa Margarida Maria Alacoque se tornar uma grande inspiração para os membros da Rede Mundial de Oração do Papa. Inclusive, ela escreveu um artigo para o site da Diocese, baseado na autobiografia da própria monja da Ordem da Visitação, recordando as 3 grandes aparições de Jesus.
Queridos irmãos e irmãs do Apostolado da Oração, a Rede Mundial de Oração do Papa, hoje a Igreja celebra Santa Margarida Maria, que foi a primeira propagadora da devoção ao coração amoroso e misericordioso de Jesus. O ano jubilar de Santa Margarida Maria Alacoque deu início no dia 16 de outubro de 2019 até 16 de outubro de 2020. Hoje, dia 13 de maio, celebramos o centenário de sua canonização. Santa Margarida Maria faleceu com apenas 43 anos de idade no dia 17 de outubro de 1690 em Paray-le-Monial, na sua França. Santa Margarida Maria Alacoque teve a data de sua festa litúrgica antecipada por um dia para não coincidir com a de Santo Inácio. Neste dia 16 de outubro, a Igreja celebra a Santa, que propagou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Santa Margarida Maria é a padroeira da Rede Mundial de Oração do Papa, ou Apostolado da Oração, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e São Cláudio de La Colombière. Isso é um pouquinho da vida de Santa Margarida, que encerramos hoje o centenário da sua canonização.
Fábio Salles, para o programa A Voz da Diocese.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.